A nossa apresentação vai ser bem breve. Nós vamos falar de duas ações desenvolvidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste de Minas, que dizem respeito à infraestrutura hídrica para as comunidades rurais. Uma delas é o programa Água para Todos, que eu vou complementar a apresentação que o doutor Jesus Lima fez, e a segunda é do programa de combate à pobreza rural, que eu acho que todos os senhores já devem conhecer, já é um programa de sucesso há alguns anos, desenvolvido pelo governo de Minas. O programa estruturador de desenvolvimento dos vales de Jequitinhonha e do Mucuri, ele tem o objetivo global de promover o desenvolvimento social dos vales de Jequitinhonha e do Mucuri do Norte de Minas, a partir de ações que visam a inclusão produtiva das famílias. O que, que é isso? É trazer as famílias para participarem da decisão da aplicação dos recursos nas políticas públicas, identificando quais são as melhores soluções para cada comunidade e levar a infraestrutura rural e de recursos hídricos para elas. Pode passar, por favor? Ah, sou eu que passo? Ah, pois não, tá já. Vamos lá, gente. O Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas... Ah, eu estava aqui, agora eu aprendi. O Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas, ele trabalha hoje em 188 municípios, compreendendo o Norte de Minas, como está visto ali, o Vale do Mucuri, o Vale de Jequitinhonha, tem alguns municípios da região central e do Vale do Rio Doce, que compõem a nossa região, menos pela questão geográfica, de localização, e mais pelas questões de terreno e de condições socioeconômicas daqueles municípios. O programa que eu falei, Desenvolvimento Social dos Vales do Mucuri, é composto das duas ações, Água para Todos, o Programa de Combate à Pobreza Rural, cujo objetivo é promover a inclusão produtiva das famílias em situação de pobreza, articulado com infraestrutura de saneamento básico. O primeiro programa que eu vou falar, o programa que eu gerencio, fico até mais à vontade para falar sobre ele, estou um mês e meio à frente do programa, é o programa Água para Todos. O doutor Jesus já nos apresentou bem o programa, seus conceitos gerais, os objetivos do governo federal, que firmou a parceria conosco. Nós temos a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor de R$ 52.463.790, para a construção de 9.661 cisternas de consumo, de placas para consumo humano, mais 502 cisternas de produção, mais 998 pequenas barragens, e ainda temos recursos disponíveis para todas essas unidades produtivas para a gente desenvolver pequenas unidades produtivas ao lado das tecnologias de água para a produção, que são as pequenas barragens e as cisternas de produção. Além disso, nós temos mais 3 parcerias firmadas com o Ministério da Integração, que totalizam R$ 96 milhões, que tem o objetivo de instalar mais 6.388 cisternas de polietileno para consumo humano também. Isso é uma parceria com o Ministério da Integração e com o DENOX, que fará a doação das cisternas, e nós vamos fazer a instalação das cisternas. Nós temos também recursos para a construção de 170 barreiros para dessedentação animal e pequenas produções locais. Esses barreiros serão coletivos. E também temos recursos na ordem de R$ 72 milhões para a instalação de 600 sistemas simplificados de abastecimento de água que devem atender pelo menos 40 famílias em cada sistema. Então, a gente está falando de fazer chegar água com tratamento, hidrometragem, na porta de 24 mil famílias com esses recursos no... E a nossa esperança é chegar até o final do ano que vem com essa meta cumprida. Água tratada e hidrometrada na porta dessas pessoas. Qual que é o nosso público-alvo? A gente trabalha... O foco do programa é a... Perdão. O foco do programa são as famílias de baixa renda, classificadas como situação de pobreza. O que significa isso? São aquelas cadastradas no CAD Único, que é o Cadastro Único de Políticas Sociais do Governo Federal, de pessoas que têm renda de até R$ 140, renda per capita, famílias com renda per capita mensal de até R$ 140. Somadas a isso, elas também ou precisam ter um acesso precário ou nenhum acesso à água. Todas essas famílias vão ser beneficiadas pela primeira água que o Dr. Jesus acabou de explicar, que é a chamada água de consumo. Essas famílias, a gente tem uma meta, em parceria com o governo federal, de universalizar o atendimento à água dessas pessoas. O governo federal fez um recorte do território estadual e repartiu as ações de universalização do acesso à água entre diversos parceiros, como a Codevasf, como a Fundação Banco do Brasil, e uma parcela ficou para o governo do Estado. E a gente vai fazer chegar água de consumo para essas pessoas. Aqui, novamente, chego naquele ponto que eu tinha explicado para vocês as nossas metas, 961 cisternas, 9.661, 502 cisternas de produção, 998 pequenas barragens, 170 barreiras, 600 sistemas simplificados, 6.388 cisternas de polietileno. É importante destacar o esforço que o MDS desenvolveu para classificar as cisternas de placa para consumo, para produção e as pequenas barragens como tecnologias sociais. Isso vai facilitar a intervenção do governo nas propriedades individuais de cada família, porque todos sabemos, como foi até dito anteriormente no debate que antecedeu, a dificuldade de regularização de imóveis é muito grande na região. Isso facilita e dá muita celeridade para a ação do governo do Estado. As outras ações de produção, as 502 cisternas de produção, 998 barragens e 170 barreiros, também tem um outro pré-requisito para atendimento dessas famílias. Qual é esse pré-requisito? A família já precisa ter acesso à água para o consumo. A família, seja por qual tecnologia for, seja por uma cisterna do próprio programa, seja por um sistema de abastecimento levado pela prefeitura ou construído pela comunidade, qualquer que seja, ela tem que ter acesso à água de qualidade para consumo, para ter acesso à segunda água, que é a água para a produção. Sobre a implantação, aqui a gente tem uma ilustração da cisterna de produção que muitos de vocês devem conhecer. Além da instalação da cisterna, que a gente está fazendo em parceria com a articulação do semiárido e todas as demais tecnologias, cada família beneficiada também receberá um curso de capacitação em gestão de recursos hídricos. O que compõe esse curso? A família vai aprender como deve ser feito o bom manejo e uso da água, para que faça o consumo sustentável dessa água e que use a água de qualidade. E, além disso, ela vai aprender como dar a devida manutenção naquela tecnologia que foi disponibilizada para ela. Cabe destacar que os agentes comunitários de saúde já estão desenvolvendo os trabalhos de análise da qualidade da água, um trabalho que eles fazem sob orientação da FUNASA, parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Aqui a gente tem um exemplo da nossa cisterna calçadão, que também já foi explicado anteriormente, que é a cisterna de produção de 52 mil litros, e um exemplo de uma pequena barragem. Uma outra observação importante, que foi uma grande vitória para a administração pública da celeridade no atendimento de cada uma das famílias, foi o termo de cooperação assinado entre a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri do Norte de Minas, a Sedivan. Esse termo de cooperação, ele permitiu simplificar todos os procedimentos ambientais necessários à execução do programa Água para Todos. Por que isso? Apesar da gente conseguir instalar as cisternas de placas para consumo, as cisternas de placas para produção e as cisternas de polietileno e as pequenas barragens na casa das famílias, os barreiros que serão maiores para uso coletivo e o sistema simplificado de abastecimento de água ainda precisam respeitar todos os ditames da legislação. E nós não podemos incorrer nenhuma falta, porque a própria doutora Cleide que nos explicou, a legislação é bastante rigorosa e ela tem o objetivo de garantir que o recurso hídrico seja utilizado não só pela geração presente, como todas as outras gerações futuras. Então, para isso, a gente está simplificando os procedimentos. É uma simplificação sem liberalização que vai dar muita celeridade na ação do governo. Indo para outro programa, que já existe desde 2006, gerenciado pelo Dr. Arnaldo Severino, que não pôde estar aqui presente, que é um grande colega nosso, que tem muito conhecimento da região norte, o programa de combate à pobreza rural e migração laboral. Tem o objetivo de contribuir para a migração, para a diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais com maior incidência de seca em seu entorno. O que, que é isso? O governo disponibiliza um recurso para a região. Esse recurso ele é repartido pelos municípios segundo critérios objetivos. Quais são esses critérios, basicamente? IDH e população rural. Quanto maior a população rural, maior a participação daquele município na fatia do bolo. Quanto menor o IDH, também maior a participação, porque a gente quer priorizar aqueles municípios que têm o menor IDH. E quem define para onde esses recursos são direcionados? Quem define é a própria população, por meio da sociedade civil organizada. A decisão acontece no âmbito dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, que são compostos em 2/3 por agricultores familiares. As associações comunitárias definem quais são os projetos que elas têm prioridade para atendimento. Isso é deliberado no âmbito do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e, então, é encaminhado para que o IDN faça a celebração dos convênios que vão financiar essas obras de recursos hídricos. Importante destacar que essa dinâmica de trabalho de participação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável também vai ser aplicada no âmbito do Programa Água para Todos. O Governo Federal e o Governo Estadual estabeleceram instâncias colegiadas de deliberação, validação e controle social da política pública. No âmbito nacional, existe o Comitê Gestor Nacional do Programa Água para Todos. No âmbito estadual, existe o Comitê Gestor Estadual. Em cada município, deveria existir um Comitê Gestor Municipal, que nós vamos utilizar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que já desempenha muito bem esse trabalho e já tem um amadurecimento das reais necessidades da comunidade, a ter uma dinâmica de funcionamento muito boa e nos ajuda a definir quem de fato precisa. É o Conselho que vai definir quem vai receber essa água dentro dos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e a gente só vai chegar executando a obra. O PCPR, desde 2006, teve mais de 111 milhões de reais aplicados na região norte de Minas e chegou já em 140 mil famílias. Foram 2.600 projetos no total. Em 2012, foram 3.800 famílias beneficiadas. É importante destacar, gente, que desses 2.600 projetos que o PCPR financiou, 712 deles foram para a infraestrutura hídrica. Foram para levar água para as comunidades, levar abastecimento de água, principalmente sistemas simplificados de abastecimento. E isso mostra como que e estamos trabalhando na agenda que é a principal necessidade da região. Porque a região já definiu que precisa de água. Agora o governo está trazendo mais água para a região. Por fim, só ilustrando algumas ações de pequenas unidades produtivas financiadas de suinocultura, por exemplo, pelo PCPR, equipamentos, fabriqueta de farinha, tanques de resfriamento de leite. São diversas ações. Cada comunidade define aquilo que é mais adequado para ela. E, a partir dessa definição da comunidade, o governo faz o financiamento da ação. Era só isso que eu queria falar. Acho que eu consegui cumprir os 14 minutos sem a campanha tocar. Obrigado, gente.